Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui com barulho de obra no fundo. Dessa vez a obra não é minha, é do vizinho.
Estamos em mais um episódio do Afeto te Ajuda, o nosso quadro aqui que tem a participação da Déia. Hoje a gente vai contar três histórias que vocês mandaram pra gente lá no nosso e-mail, afetospodcast@gmail.com. E antes disso, né, a gente sempre dá os recadinhos iniciais. A gente lançou um livro, Cartografia dos Afetos, e está na pré-venda, pela Amazon. E a partir do dia 4 de novembro chega nas livrarias físicas. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. Sigam a gente lá no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. É só você jogar ele na busca que ele vai aparecer para você. No mais, meninas, vocês têm algum recadinho para dar? Senão, a ideia já emenda na história.
Não, tenho não.
Gente, olha, eu quero dizer que eu estou sentindo as minhas forças indo embora desse episódio. Sei lá, não sei, tô bichado com alguma coisa, não sei o que é, mas eu estou aqui. Espero dar o meu melhor nesse momento pelo povo brasileiro, pelas ouvintes do Afetos que precisam se alienar nessa sexta-feira pré-eleição.
Exatamente isso que eu ia falar, gente. Isso vai ser um episódio pré-eleição, pelo amor de Deus, hein? Cuidem dos nossos corações.
Posso?
Pode.
Sou uma mulher negra de 23 anos e venho hoje contar sobre uma situação que estou vivendo e que tem sido muito desafiadora. Tenho transtorno de ansiedade diagnosticada há 1 ano e desde então faço terapia. Nas sessões, passei por momentos em que eu me senti incapaz e não merecedora de nada, nem de afeto. Outros momentos em que eu me vi como uma pessoa capaz, chegando a momentos mais extremos em que eu acreditava que poderia salvar o mundo. Pois bem, aprendi e aceitei com a ajuda da terapia que sou uma mulher que quer e merece um romancinho para chamar de seu. Nunca namorei e por muitas vezes fui colocada na horrível categoria do só para pegar. E lamentavelmente aceitei inúmeras vezes estar nesse local por conta de uma falta de amor e respeito próprio. Entre muitos erros e tomadas constantes de consciência, tenho tentado ficar bem, longe de ciladas, inclusive voltando a malhar porque ajuda com a minha ansiedade. Mas, recentemente, uma pessoa começou a mexer com o meu coraçãozinho, lamentavelmente romântico. Trata-se de Jorge, um homem negro 10 anos mais velho que eu conheci através de uma amiga. Fomos apresentados porque eu queria experimentar participar de homenagem. A história da Magnada, né? Muito boa. E como os dois já se conheciam, acabamos fazendo. Ficamos algumas vezes em trio, até que eu e ele começamos a ficar em casal. O sexo com ele era incrível, embora eu tenha consciência de que eu não tinha experiências de sexo sensacionais antes dele. Conforme o tempo foi passando, nos aproximamos e os encontros eram divertidos, leves, com muito carinho e sexo bom. Um dia tive uma crise de ansiedade e acabei pedindo ajuda para ele, que prontamente me acalmou e conversou comigo até que eu me acalmasse. Entre muitos elogios dele para minha pessoa, ficar de mãos dadas até dormir de conchinha, eu comecei a me apaixonar. Cheguei a comentar com a minha psicóloga que estava sentindo algo a mais, mas acabou que não falei com ele, com medo de ser vista como emocionada e medo de que ele sumisse e eu não tivesse nenhuma coisa nem outra. Quase 2 meses se passaram e ele apareceu namorando sério, se declarando e se dizendo um soldado abatido, entre aspas. Fiquei mal, mas aceitei. Dias depois de saber dessa notícia, ele começou umas investidas comigo no WhatsApp, mandando fotos nossas, se dizendo com saudade. E eu cortei, dizendo que não poderia fazer nada porque eu não seria estepe dele com ele namorando. Ele então disse que queria ter ficado comigo, mas que eu não dava abertura e nem demonstrava interesse nele. Encerramos a conversa comigo dizendo que ele deveria viver o relacionamento dele, o relacionamento que ele escolheu estar. Mas 2 meses se passaram e dias atrás ele me procurou de novo, dessa vez solteiro, dizendo que me queria. Perguntei sobre o término e ele disse que foi por conta de brigas que deixaram a relação ruim. A princípio neguei uma aproximação com ele, com medo dele voltar com a ex. Ele disse que não volta. Em um momento de carência e com a última desventura com um outro homem que conheci no Tinder, cedi a um elogio de Jorge e uma foto e sugeri da gente se encontrar. A expectativa de encontrá-lo de novo é muito boa, porém me dá medo. Medo dele me enganar ou me iludir de alguma forma. Medo dele me usar e voltar com a ex. Medo de ser só sexo e de não ter sentimento bom nisso. Tem um lado meu que acha que eu estou colocando as minhas esperanças de ser amada na figura dele. E tem o outro lado que tem medo dessa constatação ser só um modo de eu mesma me sabotar para não ir vê-lo. Estou confusa. Não quero fazer papel de trouxa e nem ficar no e se. Afetos, me ajuda neste momento de dificuldade.
Eu adorei essa história, apenas. Só isso que eu queria comentar. Eu sou do time que, mesmo com medo, é melhor ela se jogar. Ela já conhece o cara. Ela já tem uma certa intimidade com ele. Na minha opinião, o que falta é ela deixar para ele, claro, o que ela quer. Porque ele reclama, inclusive, numa parte, dizendo que ele se afastou porque ela não dava abertura para ele. Então, me parece que ela não está sendo clara no que ela quer com ele. Se é só sexo, fala com o cara. Ó, nossa trans é incrível, nosso sexo é maravilhoso e eu só quero transar com você. Ou se é o romancinho que ela diz que sente falta lá no começo, seja clara com ele. Eu quero algo a mais com você. A gente tem tudo para ter um romance bom, para ter uma relação bacana. Então eu tô deixando claro o que eu quero com você. Isso pode levá-la para 2 caminhos, mesmo com esse medo todo que tá rondando na cabeça dela, que é ela receber um ok, vamos lá, vamos curtir isso aí, vendo o que vai dar, ou não, eu só quero transar com você. Mas pelo menos ela vai sair desse estado de não saber o que esse cara quer, porque ela não fala o que ela quer.
Mas será que no fundo a gente não sabe? Será que esse cara não sabia que ela tava afim? Eu acho muito estranho essa dinâmica de você tá saindo com alguém, de repente essa pessoa some e aparece namorando sério, e aí quando você comenta alguma coisa, fala, ah, foi porque você não falou nada?
É porque geralmente quem tá ficando com uma pessoa nunca tá ficando com aquela pessoa só, né? Como são relações sem um comprometimento maior, eu acredito que sim. Acredito que a pessoa está ficando com outras pessoas. E aí ela vai se relacionar, vai se interessar mais por uma do que por outra. E acaba que ela vai querer namorar, ou vai ver abertura, ou uma série de outros fatores vai fazer com que ela tenha, abre aspas aí, um relacionamento sério com uma e não com outra.
Então, eu acho que ele jogou pra ela a responsabilidade do relacionamento dele com a outra. Tipo, ah, eu tô com ela porque você nunca falou nada. Sei, eu acho estranha essa dinâmica. Eu acho que ela tem que ir. Eu acho que ela tem que ir, acho que realmente ela não tem que depositar a felicidade dela em homem nenhum, sim, né? Tem que ir viver isso. E, ah, tenho medo de ser trouxa. Gente, eventualmente todo mundo vai ser trouxa um dia, não tem como escapar. Então você sabendo disso, você vai mais tranquilo, entendeu?
Sim, também acho. Ou você já foi trouxa ou você será trouxa. A única certeza que a gente tem é que a gente vai ser trouxa em algum momento.
Exato, né? Então é meio que só, né, vigiar pra não ser trouxa demais, mas uma hora ou outra vai ser trouxa. Então vai, vive isso e, assim, não deposita realmente a sua felicidade em pessoa nenhuma, porque é a gente que sabe da gente, né? A gente sabe o que faz a gente feliz ou não, né? E relacionamento é uma parte disso, né? Não é o todo. E pode ser, sim, que você fique muito bem sem um relacionamento. Você está fazendo terapia, você pode trabalhar isso mais na terapia, né? Porque é possível, sim, ser feliz sem ter aí um relacionamento amoroso.
Olha, eu concordo com vocês. Eu acho que no episódio da vulnerabilidade que a gente já fez aqui no Afetos, a gente fala um pouco sobre isso. Como a gente tem dificuldade de se colocar. Cara, tá apaixonada? Fala que tá, cara. Ah, mas aí vai achar que tá emocionada, que eu sou emocionada, não sei o que, nananã. Mas a grande coisa é quando você arranja um emocionado igual você.
Alguém me chamou aqui na conversa.
É. O máximo que eu queria falar era não. Não tô afim.
Exato.
Né? A única coisa que me estranha nessa história é que quando ele tava namorando, ele tava te mandando mensagem.
Isso aí, então,
eu acho que já diz um pouco
Eu acho que é, pode ele, ser um padrão, sabe? Dele, é. Tem
pode
isso.
Pode ser um padrão, normalmente é. Então, assim, eu acho que se ele iniciou um namoro, ah, ele tava ficando com várias. Ficar não é compromisso. A não ser que você seja como eu, ficante fiel. Eu, o meu status, não monogâmica, ficante fiel. Aí... Mas é por falta de tempo, eu sou fiel por falta de tempo.
Nossa, fiel por falta de tempo é foda.
Pô, conversa, imagina conversa, ter que conversar com mais de um, Deia.
Ah, eu não consigo, eu sou igual a Isa.
Deia revelando que é demissexual ao vivaço.
Olha, já pensou o impacto?
Seja bem-vindo à comunidade, tô zoando, vocês viram esse post que o pessoal falou, botou. Seja como, bem-vindo à comunidade, Isa. Mas demissexual não é LGBTQI+, gente.
É, não, pois é.
Claro que não.
E, então, assim, eu acho que esse padrão me incomoda mais do que toda a história. Porque ele ter começado a namorar não é um problema. Realmente, tem gente que vai ficando com um monte de gente e, de repente, começa a namorar. Conheço vários, inclusive, pessoas que falam comigo. Uma semana tava... me chamando, na semana seguinte tava namorando. É a vida, né, minha filha?
Pessoal,
eu também,
é rápido,
como,
né?
Como ficante fiel, acho estranho. Mas, é, acontece e não existe nada de errado nisso. Mas o fato dele namorar e ficar te mandando mensagem, eu acho que é um sinal que você deve ligar. Eu, se fosse você, eu sairia com ele, mesmo assim, de novo. Você gosta de sair com ele, mas já deixa tudo claro. Fala, ó, tu voltou? Eu tô afim de uma coisa séria. É, eu tô abrindo espaço, mas não é pra ficar ficando mais. Eu quero namorar. Quero andar de mãozinha dada, que é tudo, a história é toda romântica, né? Toda não, tirando a parte do início, né? É uma mistura de romance e safadeza.
O homenagem me pegou muito.
A gente só prova que ela é uma pessoa aberta para as coisas que ela quer fazer.
Totalmente.
Eu achei ela ótima. Achei ela ótima. Sem amarras. E aí eu entro na parte que sou a pessoa emocionada. Eu falo mesmo quando eu tô apaixonada, dou altas declarações. Já quebrei um monte de vezes a cara, mas faria tudo exatamente da mesma forma, gente. Quebrar a cara ensina. Eu acho que não dá para viver as coisas no morno ali, sabe? Nem no frio, nem no quente. A pessoa fica o tempo inteiro ali no morno. Não se joga, porque a pessoa vai achar eu emocionada. Foda-se se ela achar, tu tá vivendo a sua vida. Vai quebrar a cara, dá uma choradinha, fala com a terapeuta, volta e vai pegar o próximo. Não dá para não viver.
É.
Com medo, vai
mas
com,
eu
medo,
acho que tá,
vai com
eu,
medo.
Mas eu acho que também tem outras formas, né, de demonstrar afeto. Eu concordo com ela, assim, quando ela diz que ele... Tipo, que ela queria, mas não teve oportunidade de dizer. Eu não sei, eu sou uma pessoa que talvez eu não diga, talvez eu faça coisas. Quando eu gosto das pessoas, eu tô sempre disponível, eu sou aquela amiga que vai ajudar sempre, eu sou aquela namorada que tá aí pra toda obra, sabe? Mas eu não sou uma pessoa de ficar lambendo, assim, de ficar, sabe, falando toda hora que gosta. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, acho que é complicado também, né? Às vezes ela não é, ela é como eu, ela não vai ficar falando, ah, eu gosto de você toda hora. Fala, pô, seu arrombado, eu fiz uma par de coisa pra você. Você não entendeu que eu gosto de você, porra?
Sim, ideia, sim. Sério, eu gostaria muito. Claro, publicamente não, mas se você lá no grupo quiser compartilhar alguma coisa dos seus romances, eu gostaria muito. Gente, daí eu não falo nada.
Gente, pessoa mais secreta.
É, um ex-namorado meu, que é muito meu amigo, ele me mandou mensagem, porque ele viu minha live. Ele sabe o quanto eu sou tímida, e ele viu a minha live no Instagram, e ele falou isso, falou, nossa, né, as pessoas que não te conhecem não sabem o grande passo que você deu, tipo, de estar ali falando e tal, né. E com ele era assim, eu demonstrava muito que eu gostava dele, em atos de serviço, em afeto, mas não falando toda hora, ah, eu te amo, sabe? Eu não sou essa pessoa. Então eu entendo um pouco ela
não
também.
Não falando toda hora, nunca falou. Mas...
talvez tenha falado, mas não muito. Não então, muito.
Isso, você tá falando que é um antigo namorado seu?
É, um antigo namorado, que eu namorei 5 anos, a gente é amigo hoje, né? Muito amigo. E aí ele viu a live e veio me falar isso, assim, que as pessoas não têm a noção da dimensão que é eu estar ali numa live e tal, né, falando. Porque eu sou muito, realmente, eu sou muito tímida, assim, muito fechada. E aí eu acho que ela, e se ela for assim? E se ela não for uma pessoa de ficar falando? Né? A
gente não, tem, mas eu não tô nem falando agora, de falando declaração, não. É só que deixar claro pra ele que é o que ela quer. Ó, eu quero romance. O nosso sexo é incrível, eu adoro transar com você, mas eu quero mais do que isso. É isso, eu quero andar de mãozinha dada no meio da rua. E se não for isso, tipo, me deixa claro, porque aí eu vou sofrer, vou... mas vou saber pelo menos o que o cara quer. Ela tá com medo de se jogar e, de repente... expressar tudo isso pra ele e não ser o que ele quer com ela, dela ser só a pessoa pra se pegar, como ela fala lá no começo. O que eu não acho que seja uma coisa ruim, desde que isso seja um desejo de todas as partes, né?
Ah, eu não sei, só sei que eu entendo também ela, se ela não quiser ficar lambendo esse cara, ficar falando que gosta, parte pra outra.
Não, ideia, a gente não tá falando, larga. Não, a gente não tá falando isso. A gente não tá falando pra ela lamber ele. Até porque eu acho que nem vale a pena. Eu acho que essa postura de lamber vem muito mais quando você tá com medo de se expor, até às vezes. Ou você... Tem duas partes, né? Eu já fui a pessoa que, assim que eu sentia a faísca da paixão acendendo, eu meti o pé. Não gosto dessa sensação, não gosto de estar apaixonada, não gosto. Então eu inventava uma desculpa pra tchau. Okay. Só que ela tá no momento onde ela diz que ela quer dar um passo.
Sim, assim. Então ela quer.
É fechada e ela quer se abrir.
Sim, é.
Entende? Ela quer abrir espaço pra uma outra pessoa. E não tem como abrir espaço pra outra pessoa se você não fizer esse exercício de se tornar vulnerável, porque é isso, não tem, é uma vulnerabilidade. E a gente não tá falando aqui pra trazer, todo mundo precisa ter uma linha do que considera aceitável ou não, dentro das relações, porque, né, isso evita relacionamentos abusivos, etc. Só que, pra além dessa linha do aceitável ou não, às vezes a gente impõe outras coisas e outras dificuldades das nossas relações, da nossa existência, da nossa relação com os nossos pais, etc., que influenciam diretamente nessas relações românticas e dificultam muito. Então, assim, ser claro, ao meu ver, hoje é muito importante. Mesmo que a pessoa fala, não tem nada a ver, não vai rolar.
Ser mais direta, né?
E aí você segue o seu baile.
Sim.
Ela pode falar pra ele, fala, e aí, o que você quer?
O que você quer,
meu filho? É isso aí.
Pelo menos ela sai desse limbo aí do e se? Resolve logo isso. E abre espaço pro próximo, se ele não quiser.
Exato, Se ele não quiser, né? Se ele ficar te enrolando, já parte pra outra.
É isso. Vamos para a segunda história. Essa pra mim é bastante irritante, tá? Então, assim, eu já peço desculpa de começo. Se eu for a pessoa grossa. Porque, nossa, essa história me irritou um tanto quanto. Olá, meninas. Estou enviando um dilema que venho vivendo há alguns anos relacionados à minha identidade racial. Nunca ouvi meu pai falando que ele era branco, até ele se mudar para um bairro mais nobre aqui da nossa cidade. Hoje ele é casado com uma mulher de origem europeia, tem uma filha loira e talvez por causa de todos os privilégios que ele tem, tipo viajar para a gringa ou de pagar a escola particular para minha irmã, ele tem referido a si mesmo como um homem branco privilegiado. Sempre esses três descritivos juntos. Me pergunto também se ele sempre se considerou assim, mas só teve a liberdade de falar sobre isso quando o assunto virou uma pauta mais popular. Acho legal meu pai ser desconstruidão e reconhecer todas as razões pelas quais ele tem certas vantagens, mas ao mesmo tempo eu nunca ouvi falar de um branco com cabelo crespo e com a pele tom de canela, entre aspas, como ele mesmo fala. Então fica a minha dúvida. Uma pessoa privilegiada é uma pessoa branca só por não ser retinta? Fisicamente, sou muito parecida com ele. Cabelo crespo, nariz grande, olhos pretos, com a pele levemente mais clara, pois não gosto de sol. Sempre me descrevi como uma pessoa parda, pois não me acho branca, e sei que não sou preta. Mas já levei várias cortadas sob a justificativa de que pardo não existe. Bem, Se parda não existe e morena é tom de cabelo, eu acabo ficando como branca, pois entendo que pessoas de pele mais escura passam por uma série de preconceitos que eu nunca experienciei. Esse não é um problema sério, pois acaba... Esse não é um problema sério, pois acaba tendo pouco impacto na minha vida. Achei apenas um tópico curioso que talvez vocês queiram comentar. Obrigado pelo conteúdo, adoro o podcast de vocês e podem rir que eu não acho desrespeito. Eu indico pra ela o episódio lá do comecinho que a gente fez do Afetos sobre colorismo. Eu acho que pra além deu... Karina Vieira falar pra ela sobre como ela se identifica, ou se ela é uma mulher negra ou não, a gente tem uma série de referências sobre o que é ser negra no Brasil, como a gente tem uma série de referências sobre o que é ser negra nos Estados Unidos, por exemplo, e outras partes da América do Sul. Só que ela tá dizendo que aqui isso não impacta na vida dela. E eu acho
então
que
ela é
essa...
branca. Pronto,
exatamente, exatamente.
Acabou.
É isso que eu ia falar. Que
escreveu. É o lugar de
exatamente
fala de vocês,
isso.
Gente.
Exatamente isso que eu ia falar. Se isso não impacta, se a questão racial não impacta na vida dela, é porque ela não é uma pessoa preta. Qualquer outra dúvida que ela tenha, ouça lá o episódio lá do comecinho que a gente gravou sobre colorismo.
Eu, da minha parte, como ela disse lá, se vocês quiserem comentar, eu não quero comentar, eu acho que ela é uma mina branca. Se ela tá escrevendo que isso não impacta na vida dela, é porque ela não passa aí por situações que ela é confundida com uma serviçal quando ela chega num prédio, é numa reunião, mandam ela servir o café, ela tá bem, é branca, é isso. É o que eu acho.
Podemos ir para a próxima história.
Olha o silêncio, olha o clima que ficou.
Vamos para a próxima história.
Vamos lá para a nossa terceira história. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Primeiro, queria dizer que vocês são maravilhosas e que ao ouvir o Afetos, eu me sinto numa roda de amigas. Muito se fala da solidão das pessoas, mas essa solidão é ligada para o lado amoroso. Nunca se fala, ou eu não ouço, falar sobre a falta de amigos. Morei em Salvador até 2017. E lá, sempre fui rodeada de pessoas, amigos e familiares. Desde 2017, aqui no Rio de Janeiro, não consegui construir amizade com ninguém e atualmente estou me sentindo extremamente sozinha. Logo quando eu vim pra cá, comecei a trabalhar, mas não construí amigos nesse trabalho, porque era uma galera difícil e com mais idade do que eu. Eu tenho 28 anos, atualmente, e fui desligada dessa empresa na pandemia. Hoje, apenas estudo. O problema é que ingressei na faculdade em 2020 e só tive 14 dias de aulas presenciais, logo depois veio a pandemia e foi tudo pro remoto. Consegui socializar com algumas pessoas da faculdade, porém algumas são muito novas e o papo não consegue fluir. Me sinto, às vezes, a tia dos conselhos. Já até ouvi. Te peço ajuda porque você é sensata, madura e vivida. Caramba, eu só tenho 28 anos. Talvez seja o tom ranzinza dos capricornianos sempre passar mais idade do que realmente se tem. E outra colega mais velha tem uma vida bem complicada e acaba que não conseguimos manter um diálogo leve, que logo entra no drama familiar. E nem sempre estou afim. Mãinha sempre me falou da importância de criar elos aqui. Eu nunca dei ouvidos achando que, eu tenho amigos em Salvador. Mas hoje está horrível. Não ter colo, não ter com quem tomar um vinho ou assistir uma série. Enfim, gostaria de um conselho de vocês, pois não existe um aplicativo para amizade. Eu até tento, conto toda a minha história, que parece minha história de imigrante. Vim de Salvador, não tenho amigos, só meu companheiro aqui, mas parece que não tem rolado. Grande abraço, meninas. A dificuldade do jovem adulto de fazer amizade.
Ela é muito fofinha, né? Ainda mais nos tempos de agora, querendo ter amigos, né? Eu acho assim, ela diz que ela tem... Porque ultimamente você precisa primeiro perguntar em quem a pessoa vota antes de você fazer uma amizade. Mas eu acho que ela disse aí que ela tem os amigos lá de Salvador, né? Os amigos dela antiga. Eu acho que talvez retomar esses laços por e-mail, não, por online mesmo. Sei lá, faz um Zoom. E por aqui eu não sei como fazer amigos, assim. Eu sou uma pessoa meio fechada, né? Eu tenho bastante amigo até, mas nem sei como eu faço isso. Eu não tenho meio que como ensinar, não.
Você tem bastante amigo?
Eu tenho. Eu tenho vocês, eu tenho minhas amigas da escola, que são minhas amigas até hoje, amigas tipo de 20, 30 anos. Eu tenho minha prima, que é minha melhor amiga. Eu tenho umas 10 amigas. É bastante, não é?
É bastante coisa.
Karina. Ou vocês não são minhas amigas, é isso agora?
Opa!
Vamos abrir esse tópico?
Eu só vou aceitar meu selo de amiga quando você começar a contar os romances no grupo.
Ah, meu Deus! Aí, ó. Até onde vai essa
amizade? Chantagem!
Não, porque até então estou sendo considerada colega.
Ah lá, colega? Você me considera uma colega, Gabriela?
Não, você que me considera.
Ah lá.
Eu conto tudo naquele grupo.
Ah lá.
Você? Fala nada.
Eu não tenho coisa pra contar, gente. Eu não tô saindo com ninguém, não tenho romance com ninguém. Tudo que eu tenho, Gabi, eu conto tá lá. Então, quer dizer, tenho nada. Eu acho que o jeito de fazer amizade aqui não tem, hoje em dia. Porque a gente não conhece as pessoas direito, ninguém sai mais. Você vai pra um bar sozinho e fala, oi, quer ser meu amigo? Não rola. Então, talvez procurar as mesmas afinidades, mas vai procurar onde? Online. Aí, às vezes, você acha uma pessoa que tem as mesmas afinidades que você que mora no Acre. Você faz uma amizade online. Tá bom, já. Né? Então eu acho que ela tá sentindo falta dessa proximidade física mesmo, né?
Sim,
desse carinho, talvez de alguns abraços, de conversar assim, de perto. Aí eu não sei, eu acho mais difícil. Talvez os amigos do seu marido, né? Que ela disse que ela tem aqui o companheiro dela. Não sei, gente. Eu, sinceramente, não sei os caminhos da amizade.
Eu sempre acho que é por afinidade. Eu lembro... Quando eu entrei no Facebook, eu sempre sou a última da minha turma de amigos a entrar nas redes sociais. Eu fui a última a entrar no Twitter, estou bloqueada até hoje. Eu fui a última a entrar no Facebook. E assim que eu entrei no Facebook, parecia que todas as panelinhas já estavam formadas. E o que eu fiz, por exemplo, assim, quando eu lembro, foi que eu fui caçando as minhas comunidades de afinidade. As bandas que eu gostava, os livros que eu estava lendo, os assuntos que me interessavam. Qualquer coisa que eu quisesse conversar com uma pessoa. E a partir daí eu fui fazendo mais amigos. Alguns amigos, inclusive, migraram pra vida real. E são meus amigos... Vida real, né? Estranho. Pra vida offline. E são meus amigos que eu frequento a casa. E eles frequentam a minha casa também. E é possível também... Cara, no Rio de Janeiro tem centros culturais que são incríveis, gente. Eu acredito que bolsonaristas não frequentem o CCBB, por exemplo. Ou não frequentem o museu. Ou não frequentem uma sala de cinema ou uma livraria. Tá meio a meio. Tem muito bolsonarista indo em livraria também. Mas eu acho que é isso. Você ir em locais que você espera encontrar pessoas que são tão interessantes que você gostaria de ter como amigo.
Mas assim, mas em eventos, né? Porque se você ficar lá numa livraria olhando as pessoas vão achar que você tá paquerando.
sim, exato. Exato. Ela comenta que ela tem um esposo, é isso. É ver os amigos do seu esposo, as amigas deles, as irmãs, mulheres que você tenha... como é que se fala? Admiração e queira se aproximar. Eu acho que é possível. Eu sou a pessoa que... Eu tenho uma certa facilidade pra fazer amizades e tenho muitos amigos. Mas são amigos também de longas datas e também são amigos que têm menos tempo. Mas a amizade é manutenção, gente. É você procurar a pessoa te procurar, vocês terem interesses em comum, saberem que amizades também são sazonais. Vai ter um momento que você vai estar mais amiga de uma pessoa e menos de outra. Vai ter momento que você vai discordar dos seus amigos e vai continuar sendo amigos. Vai ter amizades que vão terminar, com amizades de trabalho que você se mudou, amizades de faculdade que já terminou também. E tudo bem, assim, não dá pra gente carregar amizades para a vida inteira, sendo que pra gente não faz mais sentido e também não tá aberta a procurar outros amigos. Pra mim, amigo é afinidade. Tem afinidade comigo, participa da minha vida pessoal, sabe dos meus problemas. Tem uma frase que eu falei pras minhas amigas, todo mundo vê o meu sorriso, mas poucas pessoas me veem chorando. Se você já me viu chorando, você é meu amigo. Se não viu, é só colega.
Nossa, eu choro em qualquer... Eu tenho surtos. No podcast mesmo, eu choro, então não é parâmetro pra mim.
Não, eu também chora à toa, já choro. Nossa, mas chorar assim pessoalmente é mais difícil.
Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que é minha amiga, amiga de verdade, desde que eu tinha 7 anos de idade. É 40 anos a gente é amiga. Tipo, a gente já passou por tudo, assim, tudo. Tudo, tudo mesmo. E a gente é amiga até hoje. Tenho amigas de 15, 20, 30 anos, mas assim, não passam de 10 também, amigas.
Olha só, total. A gente já falou da nossa vida, todo mundo. Agora, vamos lá, menina. Sou contra novas amizades. Todo mundo aqui nesse podcast já sabe.
A grossa. Gabi é grossa.
Mas é isso, ué. A gente tá dizendo aqui de que forma a gente lida com a amizade, Gabriela. E você?
Eu acho que ela tem que tomar as amizades dela.
Eu sou contra novas amizades. Salvador. Só chega quando, assim, tipo, o Dex foi se infiltrando.
Eu fui me infiltrando. Gente, também. Hoje ela tá aqui, tá.
Não me esforço nada. E eu acho que você deve valorizar suas amizades em Salvador. Conversa com elas online.
Olha lá, Grinch da amizade. Chegou o Grinch da amizade. Sabe o Grinch?
O Grinch da amizade. Total, total. Chegou. Eu não faço questão de novas amizades. Total.
Menina chata.
Não é nada. Isso tudo é carapaça. Gabi é a pessoa mais doce e dócil que eu conheço. Não, isso aí é tudo carapaça. Não acredita não, gente.
É, Gabi é boazinha.
Eu sou legal, mas com os amigos que eu já tenho.
Não, agora, eu sou legal.
Criar novos. Já é difícil manter o contato com os que você já tem. Eu acho assim, você quer sair em outro lugar e tudo mais, arranja um só. Mas hoje em dia, sinceramente, tão difícil você encontrar as pessoas. A maior parte das amizades já se falam online mesmo. Preserva em Salvador mesmo, que já tá longe. E aí, quando vocês puderem se encontrar, vocês se encontram. Às vezes é mais fácil encontrar outro Salvador do que na cidade que você tá agora. Sei lá, é a minha opinião.
É isso, gente.
É, Gabi estragou o clima aí de amizade.
Exato. Grinch da amizade. Vai ser esse o título do episódio. Brincadeira. Gente, mandem suas histórias aqui pra gente comentar no Afetos Te Ajuda. Este quadro onde nós três damos os nossos pitacos, falamos das nossas vidas, trazemos as nossas experiências e nos metemos na vida de vocês. Porque vocês pedem.
É, tem isso, né?
Exatamente. Pedem. Ninguém tá se metendo aqui na vida de alguém que não tenha pedido, né, através do e-mail. Então, mande seu e-mail pra gente no afetospodcast@gmail.com pra gente fazer o nosso quadro Afetos Te Ajuda toda última sexta-feira do mês. Não esqueça, gente, sexta-feira é dia de afetos, é sexta-feira pré-eleição. Então, assim, se cuidem, cuidem dos vossos corações e eu espero que no próximo episódio a gente já esteja cansada de tanto gritar e com as vozes roucas de tanto gritar Lula, Lula, Lula. É isso, um beijo.
Isso, vote 13, pelo amor de Deus, vota 13.
Vá votar. Beijo, tchau.
Beijo, tchau.